Se a leitura de textos teológicos antigos evoca aquelas imagens de monges super silenciosos, sabe, uma meditação pacífica, à luz de velas, bom, o texto que a gente vai dissecar hoje vai quebrar totalmente essa expectativa logo no primeiro assalto.
Com certeza. É uma mudança de marcha bem brusca.
É, tem sangue, tem suor, um treinador impiedoso gritando ordens no ouvido e muita poeira de arena de combate. O objetivo hoje não é relaxar, definitivamente. É tipo entrar num treinamento de sobrevivência cósmico mesmo.
E o material que ancora essa nossa exploração profunda é o capítulo 12 da Carta aos Hebreus, mais especificamente dos versículos 4 a 29.
Certo.
E nós estamos sendo guiados pelo trabalho de pesquisa brilhante do Dr. David A. de Silva. É um estudo apropriadamente intitulado Cidadãos em Treinamento.
Um título perfeito, aliás.
É, não é? O que o Dr. de Silva expõe é toda a engenharia retórica de um autor lá da antiguidade. Ele utilizou imagens brutais de esportes de combate, um alerta super trágico sobre um prato de lentilhas.
A famosa supa, né?
Exato. E a colisão épica entre duas montanhas místicas. Tudo isso para virar do avesso a forma como o ser humano compreende o sofrimento e a lealdade.
E olha, o que impressiona logo de cara é a mudança de cenário. Nos primeiros versículos desse capítulo, a imagem era de uma maratona, uma corrida de rua tranquila. Mas no versículo 4, a gente é jogado sem nenhum aviso prévio num combate corpo a corpo.
Sim, é muito intenso.
O texto lança um desafio direto à comunidade. Ele diz algo como: o sangue de vocês ainda não foi derramado nessa luta contra o pecado.
E essa transição de esporte que o autor faz é um verdadeiro golpe de mestre. Ele está provavelmente evocando o boxe antigo ou o pancrácio.
Pancrácio, isso soa perigoso.
E era. Para quem não está familiarizado, pancrácio era essencialmente o MMA do mundo greco-romano.
Caramba!
Uma luta quase sem regras, brutal mesmo. O derramamento de sangue era a norma, não a exceção.
Então era comum sair bem machucado.
Demais. E o autor usa essa imagem não só como um encorajamento fofinho. É uma tática de choque, sabe? Quase um envergonhamento calculado.
Como assim envergonhamento?
Bom, a comunidade para a qual ele escreve está sofrendo muita hostilidade social, marginalização, perda de status financeiro por causa da fé.
Eles estão apanhando da sociedade.
Sim, figurativamente. Mas aí o autor aponta para o sofrimento físico de Cristo na cruz e essencialmente diz algo do tipo: ei, o sangue de vocês nem começou a manchar a areia do ringue. Como podem sequer pensar em jogar a toalha agora?
Nossa, é um choque pastoral de proporções épicas.
É um choque de realidade.
Ele tira aquela lente do vitimismo e lembra que a luta não é só uma desavença com vizinhos irritantes, né? É uma guerra contra o próprio poder do pecado que está tentando nocauteá-los.
Perfeito. Fazer um acordo de paz com uma sociedade opressora só para evitar um desconforto seria o equivalente a desistir da luta de forma super covarde.
E para justificar a dor de continuar apanhando no ringue, ele introduz um conceito filosófico que muda completamente as regras do jogo. A ideia de paideia.
Ah, a paideia. Essa palavra é o motor que impulsiona toda essa seção do texto.
Explica um pouco para a gente o que é isso, porque soa bem acadêmico.
No mundo greco-romano, paideia não significava apenas ir à escola e aprender matemática. Traduz-se melhor como educação formativa. Um treinamento disciplinar muito rigoroso que formava o cidadão completo.
Corpo e mente, então.
Exatamente. Exigia intelecto, mas também muito desenvolvimento moral e resistência física no ginásio. E para aplicar isso à comunidade, o autor de Hebreus vai buscar uma citação no livro de Provérbios, lá do Antigo Testamento. E aqui tem um detalhe mecânico fascinante no estudo do Dr. Silva.
Qual seria?
O autor não usa o hebraico original de Provérbios, mas sim a versão da Septuaginta.
Ah, só para situar quem está acompanhando essa exploração, a Septuaginta era a tradução grega das escrituras hebraicas.
Isso mesmo.
Mas vem cá, por que o uso específico dessa versão grega muda tanto a mensagem?
Precisamos lembrar que a maioria das comunidades cristãs do primeiro século, espalhadas pelo Império Romano, falava grego. Era a língua franca.
Certo, o idioma universal da época.
Exato. Eles consumiam as escrituras através da Septuaginta. E toda a tradução traz consigo interpretações sutis, né? No texto hebraico original, a ideia é uma analogia. Algo como: assim como um pai disciplina o filho em quem se deleita, Deus disciplina.
Ok, uma comparação. Deus é como um pai.
Mas na tradução grega que o autor de Hebreus emprega, essa analogia se funde uma declaração teológica direta de adoção real. O texto grego diz que ele castiga todo filho que adota.
Uau, isso é muito mais forte.
Muito mais. A disciplina deixa de ser vista por uma lente só corretiva ou punitiva. Ela passa a ser o selo absoluto de legitimidade familiar.
Vamos destrinchar bem essa ideia, porque o autor faz uma espécie de contragolpe retórico espetacular aqui.
Ele faz.
Ele pega tudo aquele impacto esmagador da marginalização social que essas pessoas estão sofrendo, tipo ser motivo de chacota, perder o emprego, ser expulso dos lugares públicos, e transforma tudo isso num crachá de honra VIP.
É exatamente essa sacada.
O sofrimento deixa de ser um sinal de que a divindade os abandonou. Vira a prova incontestável de que eles foram adotados de forma ultra exclusiva.
A lógica é brilhante. Se não houvesse dor, se não houvesse esse treinamento pesado, isso significaria que eles são filhos ilegítimos, largados à própria sorte.
E o mundo antigo compreendia essa dureza pedagógica muito bem, né?
Demais. O Dr. de Silva resgata os escritos de Sêneca, o célebre filósofo estoico romano, para ilustrar isso. Sêneca defendia que a divindade educa severamente aqueles a ama, testando e endurecendo as pessoas para a vida.
Uma pedagogia casca grossa.
Ele chega a usar o exemplo de Esparta. Lá, os pais levavam seus filhos para o altar de Ártemis e eles eram chicoteados publicamente até sangrarem num festival chamado Diamaxigose.
Olha, o que aos nossos ouvidos modernos soa literalmente como um pesadelo de abuso infantil inaceitável.
Sem a menor dúvida. É super chocante para a sensibilidade atual. Mas a mentalidade da época lia isso por outro prisma.
Como assim?
Aquelas crianças espartanas não estavam sendo açoitadas porque haviam cometido um crime. Não era um castigo criminal. Era uma dor probatória. Um teste forjado para desenvolver as virtudes que a sociedade julgava supremas na época.
A coragem imperturbável, aquela resistência estoica.
Isso. E o autor de Hebreus se apropria dessa moldura cultural. Ele afirma que o ginásio espiritual dessa comunidade, com toda essa hostilidade que eles enfrentam nas ruas, não é uma punição cósmica.
É um treinamento.
Exato. É um ambiente criado para produzir o que o texto chama de fruto pacífico da justiça.
Sabe, é uma dinâmica muito parecida com a forma como a gente encara a fisioterapia moderna ou até um personal trainer bem implacável.
Boa analogia.
No momento em que o exercício acontece, a dor é muito real. As pernas tremem, o ácido lático queima, parece que o músculo vai rasgar.
Quem já foi para academia sabe bem.
Mas não tem raiva no processo. O treinador não causa essa dor por ódio ou por um desejo sádico de punir o aluno. A dor é simplesmente o único mecanismo biológico disponível para romper as fibras antigas e forçar o corpo a construir uma musculatura mais forte.
Perfeito. O objetivo final é a força, nunca o sofrimento pelo sofrimento.
E esse fruto pacífico da justiça seria exatamente isso, né? A musculatura moral desenvolvida.
É chegar a um ponto de treinamento tão avançado que a pessoa consegue escolher instintivamente a ação correta. Uma ação que honra os princípios divinos sem ceder um milímetro sequer diante da pressão externa.
Mas assim, vamos ser honestos sobre a natureza humana. O processo dessa paideia é exaustivo.
Sim, e como é?
Chega um ponto em que o lutador não quer saber de virtude ou de músculos morais. Ele só quer sair do ringue, fugir da dor e dormir em paz, sabe?
O cansaço é, sem dúvida, o maior inimigo da perseverança. E essa realidade nos transporta direto para a segunda grande revelação da nossa exploração de hoje.
Que é sobre quem desistiu.
Exatamente. Gira em torno do exemplo supremo de alguém que cedeu a esse cansaço e decidiu buscar um atalho bem perigoso. A figura de Esaú.
Esaú é invocado como o anti-exemplo, né?
Sim. E antes de mencioná-lo diretamente, o texto adverte a comunidade a assumir uma responsabilidade coletiva. Tem que cuidar para que nenhuma raiz de amargura brote e contamine a muitos.
Essa raiz de amargura não é só ficar chateado com alguém, né?
Não. É muito mais profundo. Não se limita a alguém guardando um rancor interpessoal. O contexto aponta direto para a apostasia.
para aquelas pessoas que desistem da corrida e, ao jogar a toalha, espalham um vírus de desilusão e cinismo no grupo.
Uma maçã podre que derruba o grupo inteiro.
Isso. E Esaú é a personificação histórica dessa desistência trágica.
A clássica história do prato de ensopado de lentilhas.
Essa mesma. Por conta de uma fome aguda, um desconforto temporário que parecia insuportável no momento, Esaú simplesmente vendeu o direito de primogenitura dele.
Ele abriu mão da liderança espiritual da família.
De uma herança incalculável. Tudo em troca de uma única refeição básica. E o autor de Hebreus traça uma paralela bem implacável aqui.
Trocar o eterno pelo imediato.
Sim. Trocar a fidelidade ao inabalável apenas para obter o conforto imediato de ser aceito por uma sociedade opressora. Fazer isso é incorrer na mesma transação insana de Esaú. É leiloar uma herança eterna por um prato de sopa.
Mas olha, lendo o material com calma, fica claro que o autor antigo pesa muito a mão na releitura dessa história, não acha?
Ah, sem dúvida. Ele dramatiza bastante.
Ele propositalmente funde dois momentos distintos do livro de Gênesis. O instante da venda da primogenitura e, muitos anos mais tarde, aquele momento angustiante em que Esaú perde a bênção do patriarca Isaac no leito de morte.
Ele junta os dois para criar um impacto maior.
Sim, e a lição extraída é super severa. O texto afirma que Esaú chorou, buscou a mudança com lágrimas, mas não encontrou lugar de arrependimento. Eu confesso que isso soa meio aterrorizante.
É para soar aterrorizante mesmo.
Mas dizer que não há espaço para redenção, mesmo quando alguém está aos prantos implorando por ela, não beira a crueldade?
Eu entendo essa sensação, mas o objetivo retórico era causar um terror pedagógico. Sabe um freio de arrumação na consciência da comunidade?
Entendi.
O autor adaptou a narrativa não para ser um historiador neutro, mas para operar um choque pastoral. O foco é revelar o perigo irreversível de se desvalorizar aquilo que é sagrado de forma contínua e super leviana.
Tipo, não brinque com coisas sérias.
Exato. A teologia presente nessa carta entende que o arrependimento genuíno não é um interruptor que o ser humano simplesmente liga no momento em que a fatura chega. O arrependimento é, em si, um dom concedido.
Então, ao descartar as oportunidades, a pessoa perde essa capacidade.
Fica com a consciência cauterizada. Há uma diferença brutal entre remorso e arrependimento.
E a história de Esaú ilustra isso perfeitamente. As lágrimas que ele derramou não eram de um coração transformado, lamentando o erro moral de ter desprezado o sagrado.
Não mesmo. Eram lágrimas de puro remorso por ter perdido os benefícios. Ele queria a bênção, a riqueza de volta, mas continuava desprezando a responsabilidade que vinha atrelada.
O choro era só pela consequência, não pela causa.
E trazendo essa dinâmica para a realidade de hoje, o Dr. de Silva levanta uma aplicação fantástica.
Sim, ele é muito incisivo nessa parte. Ele argumenta que o aviso de Esaú serve de combustível vital para populações que hoje vivem sob regimes repressivos, onde não negar a fé pode custar literalmente a vida ou a liberdade.
Mas a lente crítica também é apontada para o outro lado, né? Direto para o nosso ocidente democrático.
Exatamente. Denunciando o que ele classifica como discipulado domesticado.
A crítica ao discipulado domesticado é um dos diagnósticos mais incômodos e necessários de toda essa análise.
Discipulado domesticado. O que ele quer dizer com isso na prática?
Em culturas onde há liberdade plena, a tendência é que a religião seja domada. Ela se torna um elemento inofensivo, sabe? Totalmente privatizado, que jamais interfere nas engrenagens do poder ou na busca incessante das pessoas por conforto.
Fica aparecendo um clube social.
O grande perigo nesses contextos não é a perseguição violenta, mas a conveniência letárgica que entorpece a mente. A divindade é frequentemente rebaixada a um mero terapeuta cósmico.
Um terapeuta que serve à nossa agenda.
Exato. Exige-se apenas a garantia de bem-estar e prosperidade. Ignora-se a submissão aos propósitos maiores.
Nossa, isso é um tapa na cara. A venda da primogenitura não exige um prato de lentilhas no século XXI.
Não mesmo. Ela ocorre quando a crença é reduzida a um acessório estético. Um estilo de vida bem superficial que rejeita qualquer sombra de sacrifício.
E isso tudo nos empurra para uma pergunta que é quase inevitável agora. Se o custo de desistir, de ceder a esse cansaço como Esaú fez, resulta numa tragédia irreversível.
Sim.
E se o processo de suportar o treinamento no ringue é repleto de tanta dor e suor, a linha de chegada precisa valer muito a pena.
Tem que valer o esforço.
Para onde todo esse esforço extenuante está levando os participantes? A recompensa precisa ser imensurável.
E o texto responde a essa expectativa não com promessas abstratas, mas com geografia pura. É o momento em que a análise mergulha no contraste monumental e épico entre duas montanhas.
A arquitetura retórica atinge o ápice aqui, né?
Sem dúvida. O autor utiliza essas montanhas como símbolos definitivos do abismo entre a antiga e a nova aliança. Ele inicia delineando o Monte Sinai.
O Sinai é aquele da velha aliança firmada com a nação de Israel.
Isso. E toda a descrição é desenhada para evocar o reino material, tátil, porém dominado por um terror inacessível. O cenário inclui escuridão profunda, tempestade furiosa, fogo consumidor,
o som ensurdecedor de uma trombeta
e uma voz divina tão aterrorizante que o próprio povo implorou desesperado para que ela parasse de falar.
E os detalhes dos tabus de pureza ao redor do Sinai reforçam muito esse distanciamento assustador.
Eram regras super severas.
A montanha era considerada tão intocável, tão letalmente sagrada, que se até mesmo um animal ignorante cruzasse a linha de limite e encostasse na rocha, deveria ser apedrejado até a morte. Não tinha conversa.
Não tinha negociação nenhuma. O texto resgata até mesmo a figura de Moisés, o mediador dessa velha aliança, dizendo algo como "estou apavorado e tremendo".
E é interessante notar que o Dr. de Silva aponta como o autor deu uma sutil rearranjada no contexto histórico dessa fala do Moisés, né? Ele inseriu ali para maximizar o efeito do pavor.
O domínio das técnicas de persuasão desse autor é formidável. Ele empilha essas imagens de inacessibilidade e medo para criar uma barreira impenetrável, a tela preta perfeita.
Para depois trazer a luz.
Isso. Sobre essa escuridão do Sinai, ele lança a luz ofuscante da antítese. O Monte Sião, a montana da nova aliança.
Quando chega em Sião, o clima muda.
Muda radicalmente. Deixa-se o reino físico do pavor para entrar num reino invisível, eterno e profundamente acolhedor. Sião não é proibitiva. É a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial.
Para dar forma a esse conceito de um jeito muito prático para nós hoje, imagina o seguinte cenário.
Vamos lá.
A experiência do Sinai é tipo tentar entrar sem nenhuma credencial numa fortaleza militar de segurança máxima no meio da madrugada.
Terrível.
O local é cercado por cercas elétricas de altíssima voltagem, patrulhado por cães de guarda e soldados armados até os dentes com ordens para atirar ao menor movimento.
A arquitetura emite um sinal claro de fique longe ou morra.
Exato. Em contrapartida, chegar ao Monte Sião é como caminhar exausto pelas ruas e, de repente, se deparar com um gigantesco e superluminoso festival de rua. A festa já está acontecendo, tem música, celebração.
E a melhor parte?
A grande virada é que o seu nome já está na lista VIP lá na entrada. Ninguém vai apontar armas, a recepção é um abraço e a porta está escancarada.
A precisão teológica dessa analogia reflete perfeitamente o texto. A passagem fala literalmente sobre miríades de anjos numa reunião festiva, uma liturgia impregnada de alegria.
O contraste com a história de Esaú reaparece aqui, né?
Reaparece com força total. Aqueles que chegam à festa formam a Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos nos céus. Esaú perdeu a primogenitura por não suportar o desconforto, lembra?
Perdeu a festa inteira por uma sopa.
Mas os cidadãos que suportam a dor do treinamento retêm o status de herdeiros legítimos e recebem acesso total aos bens eternos.
E a peça central dessa celebração colossal, a única razão pela qual a entrada é franqueada a todos na lista, é a presença de Jesus atuando como mediador.
Sim, e há um detalhe poético no texto que é de uma beleza absurda. A menção ao sangue da expiação que fala melhor do que o sangue de Abel.
Nossa, o contraste de vozes aí é poderoso. No livro de Gênesis, o sangue de Abel, que foi derramado covardemente num assassinato, tinha uma voz.
Ele clamava desde a terra, exigindo justiça cósmica, punição e vingança.
Já o sangue de Jesus derramado domina um vocabulário completamente diferente. Ele não exige a destruição dos culpados. Ele grita perdão, graça e aceitação.
A voz desse sangue que fala melhor é o que garante o acesso à presença desvelada de Deus, extirpando todo aquele medo paralisante do Sinai. É o repouso final após a longa marcha.
Todo o suor, as lágrimas, cada golpe absorvido no ringue, convergiu para capacitar esses cidadãos a habitarem essa cidade festiva.
Há, no entanto, o evento final que antecede o repouso absoluto.
Ah, sempre tem, né? Depois da calmaria vem o abalo.
Um cataclismo que separará definitivamente o que é efêmero do que é eterno.
Se o destino final é esse festival inabalável fundamentado no perdão, por que a necessidade desse evento destrutivo no final?
O texto nos empurra para a quarta e última fase do estudo, o abalo cósmico.
Um último filtro existencial vai sacudir a realidade.
E sobreviver a esse terremoto final exige uma postura ética muito, muito específica. O autor invoca a voz do profeta Ageu,
prometendo abalar os céus e a terra mais uma vez.
O Dr. de Silva destaca a genialidade da visão de fim dos tempos do autor. Ele faz uma alteração minuciosa na citação para colocar um peso gigantesco na palavra céus. A mensagem não é sobre uma reforminha no universo atual.
É uma remoção total.
Tipo uma demolição controlada em escala cósmica.
Exatamente isso. A criação material na sua totalidade, tudo que é transitório e abalável, será desmantelado. É como o antigo tabernáculo hebraico.
Como assim?
A primeira tenda funcionava como uma barreira física que precisava ser ultrapassada e, eventualmente, removida. O cosmos material presente funciona da mesma forma. É uma estrutura provisória, quase como um andaime.
E quando o abalo cósmico acontecer e o andaime for retirado, o que fica de pé?
Fica exclusivamente o reino inabalável, aquela dimensão espiritual e eterna que já existe paralela à nossa. E diante da garantia de que esse chão invisível é a única coisa que não vai desmoronar, a grande questão passa a ser qual deve ser a nossa resposta a isso.
O texto é bem incisivo ao mostrar que a resposta apropriada a um presente tão colossal não pode ser o comodismo passivo.
Jamais.
A resposta requerida é a gratidão profunda, expressa no termo grego charis. E traduzir charis apenas como um obrigado empobrece muito o significado.
Era mais que um sentimento quentinho no peito, né?
Muito mais. No sistema de patronos e clientes daquela época, se um patrono poderoso te concedia algo valioso, a charis exigia uma demonstração ativa de lealdade. O cliente passava a promover a honra do patrono prestar serviço para o resto da vida.
Então a salvação e o acesso a Sião não representam um bilhete sem obrigações.
Não é um passaporte VIP para viver de forma egoísta. O Dr. de Silva ilustra essa dinâmica brilhantemente como uma dança contínua.
Uma coreografia entre a imensurável generosidade divina, que lidera os passos, e a lealdade ativa daqueles que foram beneficiados. Materializada em reverência, justiça social.
E uma vida que não é mais centrada no próprio umbigo.
Mas olha, tem uma peça nesse quebra-cabeça que sempre gera um desconforto. Deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui rapidinho.
Manda ver.
Se a linha de chegada em Sião é esse festival caloroso e a nova aliança é baseada no sangue que fala em perdão, por que o texto decide fechar as cortinas resgatando uma imagem brutal lá do livro de Deuteronômio, alertando que nosso Deus é um fogo consumidor?
Parece meio contraditório, né?
Joga um balde de gelo na festa, não arrasta a comunidade direto para o pavor do Sinai de onde eles acabaram de fugir.
Parente com aparente, é uma tensão elaborada de propósito. A imagem do fogo consumidor não está ali para anular a alegria ou o perdão de Sião. Está ali para proteger a integridade inegociável daquele dom.
Entendi.
A lógica opera assim. A generosidade de transferir um reino inabalável para seres falhos é tão assombrosamente alta que responder a isso com leviandade seria um erro de cálculo terrível. O fogo não decreta o retorno ao regime do Sinai. Funciona como um lembrete vivo de que o anfitrião que escancara as portas do banquete da graça continua sendo o criador absoluto do universo.
É a coexistência entre o amor que acolhe e a santidade que exige respeito. Basicamente é como aquele ditado: a casa é sua, a porta está aberta, a mesa é farta e gratuita. Mas não ouse entrar e cuspir no tapete da sala.
Esse resumo é perfeito. O respeito reverente é o patamar mínimo esperado de quem acabou de ser resgatado da demolição do universo, sabe?
Com certeza.
A reverência é a fundação da verdadeira gratidão ativa. É isso que imuniza a comunidade contra aquele vírus letal do discipulado domesticado que a gente falou antes.
Dando um passo atrás para olhar o quadro geral da exploração de hoje, a jornada arquitetada pelo texto e detalhada pelo Dr. De Silva é fenomenal. A gente foi arrancado de uma maratona e jogado no ringue de combate.
Descobrindo que as dores provocadas pelo mundo são a paideia em ação.
Fomos confrontados com o cansaço perigoso que pode resultar na pior troca da história, que foi o prato de lentilhas do Esaú. Escalamos desde as rochas aterrorizantes do Sinai até os portões iluminados de Sião.
O arco argumentativo cumpre sua missão com maestria, desmantelando as ilusões de que o conforto passageiro traz segurança de verdade.
E a riqueza desse material nos deixa com uma provocação profunda para ser digerida muito depois que essa exploração acabar. O texto contrasta o sangue de Abel, que clamava por vingança implacável, com o sangue de Jesus, que inaugura a nova aliança clamando por perdão.
É o clímax teológico.
Se o destino eterno que aguarda, o reino inabalável, é construído inteiramente sobre a lógica do perdão, em oposição ao ciclo interminável da vingança, como essa realidade deveria transformar radicalmente a forma como a gente absorve os golpes e as injustiças que a sociedade distribui hoje?
Se a nossa própria contabilidade de ofensas nos aproxima de Sião ou nos acorrenta ao materialismo do Sinai? Essa é a grande questão existencial.
A questão que fica para a jornada pessoal de cada um é: será que a decisão de cultivar ressentimentos crônicos, exigir vingança imediata e recusar o perdão não serve apenas para nos algemar de forma irreversível àquele mundo material e abalável que está com os dias contados para o desmoronamento total?
Fica aí a reflexão.
Fica o convite para que a curiosidade nunca pare e a investigação dos textos continue incansável. Mantenham o olhar naquilo que é inabalável. Até a próxima exploração profunda.
Até o próximo mergulho.